Jornal Band News, entrevista.
Vamos conversar com a secretária de Educação da Bahia, Rovena Brito. A Bahia que conquista o terceiro melhor resultado do país em aprovações no SISU. Secretária Rovena Brito, boa tarde. Quem fala com a senhora agora é a Sheila Lima. A senhora me ouve?
Oi, Sheila. Escuto sim.
Boa tarde, secretária. Bem, a Bahia conquistou o terceiro melhor resultado em aprovações no SISU. A que fatores, secretária, a senhora atribui esse desempenho tão positivo?
Olha, eu queria começar mandando um abraço especial aí para todo mundo que está escutando a gente no Jornal da Band News. A Band é muito importante para a gente comunicar com a Bahia e com o Brasil. Então, um pouco para vocês aí do desempenho dos nossos estudantes no SISU. A gente fez uma série de agendas, uma série de atividades com os nossos estudantes. Nós temos políticas públicas consolidadas hoje no estado da Bahia para poder colher os frutos do bom resultado. Então, a gente está falando aí de 22 mil estudantes que acessarão o ensino superior no ano de 2025. E é muito, muito gratificante poder entregar isso para a Bahia, né? Uhum. Nós criamos no ano de 2024 o Tô Com Você no Enem, que foi uma agenda para que os estudantes pudessem vivenciar o engajamento, a mobilização, estudar muito para as atividades e para a prova do Enem. E poder construir um caminho e um projeto de vida, né?
Secretário.
Então,
Oi. Além do Tô Com Você.
Marcelo.
Marcelo Bonfá, secretária. Boa tarde. Além do Tô Com Você no Enem, quais as outras estratégias a Secretaria de Educação adotou para fortalecer a preparação dos estudantes da rede pública para o SISU, né? E nos dá esse resultado que com certeza alegra todos os baianos.
Olha, Marcelo, a Secretaria da Educação vem numa crescente para a consolidação da aprendizagem dos estudantes. Mas mais do que a consolidação da aprendizagem, a gente está trabalhando com a educação integral em tempo integral. Então, todos os investimentos que o governo do estado faz em infraestrutura física, concurso para professores, programas de acesso e permanência, tudo isso tem impacto no resultado do Enem. Então, a gente diminuiu a evasão, aí a gente agora tem um bom resultado dos estudantes acessando a universidade. Então, todo é um conjunto de políticas públicas para a gente poder dar conta desse bom resultado agora.
Secretária, professora Luciana Neri aqui falando com a senhora, um prazer falar com a senhora. Sobre o pé de meia, né? A senhora acha que ele contribuiu? Como é que vai ficar a partir de agora com essa questão que houve aí no governo federal em relação ao pé de meia, que me parece ser um programa importantíssimo, porque a gente perde muitos alunos para o mercado de trabalho, né?
Luciana, você puxou um ponto muito importante. Garantir acesso e permanência para os estudantes. Na época da pandemia, a gente criou o pé de meia, ou Bolsa Presença, Bolsa Presença, que é uma política e um programa de permanência para os estudantes da rede estadual. Então, os nossos estudantes que frequentam a escola, têm bom resultado e estão no recorte do Cade Único, eles recebem R$150 por mês. Nós já colhemos resultados disso. Quando o presidente Lula assume o comando no Brasil, ele cria o pé de meia, que a gente não tem, eu não tenho, eu, professora da rede estadual, não tenho dúvida nenhuma do impacto que a gente colhe agora. Porque o pé de meia, ele fala que o estudante precisa se inscrever no Enem, que o estudante precisa ter bom desempenho no Enem, porque aí ele vai receber um valor para tudo isso. E olha, nós não estamos falando que o estudante está recebendo para estudar. A gente está falando que o estudante está recebendo para permanecer na escola.
E não precisar trabalhar necessariamente de forma forçada e abandonar os estudos, né? Acho que o mote do programa era esse.
É isso mesmo. A gente está falando de um programa de permanência. Porque ou o nosso estudante fica na escola ou ele precisa sair para trabalhar. E a opção que a gente entende como política pública é que ele tem que permanecer. E esse orçamento é para ele poder ajudar em casa, ajudar na família. A gente tem relatos de estudantes que esse dinheiro ajuda a pagar a conta de luz em casa, que ajuda a pagar uma aula de redação, um cursinho de redação online. Então, eu vejo com muita preocupação qualquer movimento no sentido de questionar o pé de meia.
Secretária,
Oi, Marcelo.
E é bom salientar também que fica um valor na poupança que o aluno só vai acessar após término do curso, né?
Isso mesmo.
É bom a gente colocar
pra
isso. Gente, sim, pois não.
Para a gente poder garantir que o estudante vai concluir o ensino médio. E a gente agora tem 22 mil estudantes da Bahia que acessarão o ensino superior. Escolas, universidades públicas, UESB, UESC, UNEB, UESFIS, UFBAN, todas as nossas universidades. E universidades de outros estados também. Então a gente tem que comemorar.
Muito.
Secretária Rovina Brito, de Educação do Estado da Bahia, nós falamos muito aqui do resultado do Enem, alunos do Nordeste. O que a senhora tem a dizer para o alunado baiano?
Olha, eu tenho que dizer para o alunado baiano que eles deram show esse ano de 2024. A gente fez um esforço muito grande, mas não foi um esforço só do governo do estado, da gestão, mas os professores se envolveram, as famílias se engajaram no processo e agora os estudantes. E olha, a Bahia ficou em primeiro lugar no Nordeste com o maior número de estudantes aprovados no SISU. Então, a gente tem que dizer e reafirmar que a educação da Bahia está caminhando bem, que a gente tem um projeto pedagógico, que a gente tem um projeto de sociedade na Bahia que inclui os estudantes e que garante acesso à universidade.
Secretário, só queria informar o nosso ouvinte do jornal Band News, em relação ao pé de meia, que a Luciana citou muito bem. Hoje corre lá no Congresso uma lista de assinatura pedindo impeachment do presidente Lula por esse benefício concedido para os estudantes. É uma queda de braço entre governo e oposição, mas a gente vai ficar torcendo para que o governo vença essa queda de braço, porque é essencial esse incentivo ao alunado. Professora, quais desafios ainda precisam ser superados para garantir maior equidade no acesso ao ensino superior?
Marcelo, você falou da queda de braço no governo federal, entre governo e oposição. E é lamentável que a gente precise debater sobre isso.
Lamentável.
Né? Porque a gente está falando de um projeto que garante permanência de estudantes em escolas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. As pessoas vão cair na real, como dizem os estudantes, sobre esse assunto. E essa lista vai ser desconstruída pela sociedade. Porque a gente precisa garantir que os nossos estudantes permaneçam na escola. E essa ação faz toda a diferença. Muitos estudantes não têm nem o que comer em casa. E a escola é o lugar de proteção, de acolhimento, de cuidado. Então a gente precisa fortalecer o pé de meia e não questionar o pé de meia.
Secretária,
e sobre desafios.
Pode falar.
Oi.
Não, tem uma
Oi.
Pergunta aqui do ouvinte, mas já a gente passa aqui para a senhora.
Tá bom. E sobre os desafios? Eu queria dizer que, assim, olha, a presença da família na escola é um grande desafio. E especialmente na conjuntura que a gente vive de uma legislação sobre a proibição do celular na escola. Então, a presença da família na escola é um desafio. Formação de profissionais da educação, também desafio. Mas, sobretudo, pensar no orçamento muito cuidadoso para a gente garantir educação integral em tempo integral para os nossos estudantes. Só tem uma saída para a gente, é avançar na educação integral em tempo integral.
Faz a diferença, né, professora?
Totalmente, porque o estudante chega na escola 7 e sai 16. Então esse estudante ali tem acesso a mais capital cultural, segurança alimentar, tem a garantia da segurança, da proteção e da aprendizagem, que é a função da escola. Então, eu não tenho dúvidas que o nosso caminho é a educação integral no tempo integral.
Secretária, tem pergunta aqui de uma ouvinte, é a Dai. Ela diz assim: minha filha estuda no estado esse ano, está cursando o segundo ano do ensino médio, mas o auxílio dela foi cortado, o cartão alimentação e o pé de meia também. A quem a gente recorre nesse caso? Como essa ajuda é cortada se ainda é o segundo ano dela? A dúvida aqui da ouvinte Dai.
Olha, Dai, eu posso dizer para você, ó, tem algumas questões que cortam o pé de meia e o Bolsa Presença. Uma é você sair do CAD único, né? Você ter alguém da sua família com renda, uhum, e aí arrumar um emprego. É o mesmo caminho do Bolsa Família, né? Arrumar um emprego, receber uma renda, então, ou a estudante frequente na escola. Então, são esses dois pontos que a gente pode ter a suspensão do benefício para o estudante. Mas aí, ó, minha orientação, veja com a direção da escola, se tiver dificuldade, no site da SEC, a gente tem um canal de comunicação, pode acessar lá, que a gente direciona e tira as dúvidas.
Ouviu, Dai?
Ok. Secretária, a senhora falou aí, mais de 22 mil estudantes acessarão o ensino superior. Como é que a senhora avalia, a Secretaria de Educação avalia a inserção desses estudantes aprovados no ensino superior e a oferta, o suporte, né, oferecidos para eles na permanência nas universidades? Como é que estão as políticas de permanência nas universidades públicas e nas universidades privadas também aqui da Bahia?
Olha, quando a gente comemora o acesso de 22 mil estudantes na universidade, nas universidades públicas, sobretudo, que o SISU nesse momento é esse recorte, a gente precisa comemorar que o filho do pobre está entrando na universidade, que a gente voltou a sonhar com a possibilidade de um ensino superior. Mas que tem muitos desafios para essa juventude, para esses estudantes que vão acessar o ensino superior. Para o governo do estado hoje, a gente tem dois benefícios que são de garantia de permanência, acesso e permanência. A gente tem o Mais Futuro e o Partiu Estágio. Então, para os estudantes, quando acessam a universidade, eles têm o Mais Estudo ou Mais Futuro, que ele pode ter uma bolsa de permanência para quem mora distante da universidade. Então, se você mora no município, distante da universidade, você recebe uma bolsa para poder pagar um aluguel, para ajudar nessa permanência. Mas tem uma bolsa também para alimentação, para poder manter o estudante na universidade. E o Partiu Estágio, que é aliado com o estágio e a qualificação dos estudantes. Então, isso pelo governo do estado. O governo federal também tem programas de permanência para as universidades federais, que é o programa Permanecer, e tem outros programas de permanência das universidades federais também.
Secretária, as aulas se iniciam logo logo, vem um grande desafio.
10 de fevereiro, Marcelo.
10 de fevereiro. Aí vem um desafio. Vem um desafio, que é justamente a implementação da lei da proibição do celular dentro do ambiente escolar. Eu li hoje pela manhã em São Paulo, foi autorizado um consenso entre os poderes públicos em São Paulo, no caso, se o aluno insistir e o pai vai ser chamado à unidade, e se o pai não comparecer à unidade de ensino, a escola está autorizada, a unidade escolar está autorizada a acionar o conselho tutelar. Algum protocolo aqui para a Bahia, secretária?
Olha, Marcelo, o Ministério da Educação ontem chamou os estados. Nós fomos chamados para esse diálogo, porque o Ministério vai normatizar a operacionalização da lei. Porque, de fato, imagine, a gente não tem um mecanismo de não deixar o estudante acessar a escola com o celular. Então, o que a gente tem é a determinação de que é proibido o celular na escola. Então, essa agenda vai ter que ser feita família e escola.
Isso.
Mas esse caminho também que São Paulo adotou é o mesmo cenário que a Bahia tem construído também para atender. A gente só aguarda a normatização do Ministério, que deve sair nos próximos dias.
Ok, secretário, obrigado.
Muito obrigada, secretária.
Secretária, nós agradecemos aqui a participação da senhora no jornal Band News, né?
E parabéns, né, Sheila?
Parabéns a todos os nossos estudantes que brilharam, né, tanto no Enem e agora com o resultado do SISU. Secretária, vou pontuar aqui alguns alunos da nossa região, o Luiz Felipe de Oliveira, da Silva, do Colégio Estadual Altair Almeida Meira, na cidade de Maiquinique. Ele obteve a nota mais alta, abaixo de 1000 na redação do Enem, aqui em Conquista, muitos alunos da rede estadual também.
980.
Né? 980, isso mesmo. A Ana Júlia.
Aí em Conquista, tem uma estudante que fez curso técnico, acho que o nome dela é Beatriz.
Sim.
Ela passou em medicina.
Pois é, parabéns, né? Então, a senhora deixar aí os parabéns para todos esses alunos. A gente tinha de ficar aqui até o final do dia falando o nome de tantos, né? Que representam tão bem. E a gente agradece mais uma vez a senhora aqui. Deixa a mensagem para todos esses alunos.
Eu que agradeço a acolhida de vocês. É muito bom a gente falar sobre uma pauta que é tão importante, né? Para transformar as nossas vidas. Para transformar a vida de tantas pessoas, de tantos jovens, adultos, que é a educação. Então, estudantes, insistam na educação. A universidade é um caminho incrível. Vocês vão ter experiências maravilhosas e serão bons profissionais, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E para quem está entrando na rede estadual, a gente está com muita vontade de ajudar vocês a construir o caminho de vocês. Então, venha para a educação da rede estadual. A gente está caminhando na parceria com os municípios para fortalecer o regime de colaboração Estado e município, porque não dá para ter ensino médio se não andar bem com o ensino fundamental e alfabetização. Então, a gente tem que comemorar, sim. A gente tem que dizer que a educação da Bahia está vivendo um momento incrível, com bons resultados e que impacta direto a vida das pessoas.
Uma boa
Obrigada
tarde.
A vocês.
Agradecemos. Jornal Band News, conversamos com a secretária de Educação da Bahia, Rovina Brito, hoje falando aí do resultado, aprovações no SISU. 3429-2019. Professora Luciana, um vizinho seu aí mandou